aí, seus macoístas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E aí, como é que vocês estão? Suavidade, Vitor Tito?
Suavidade, mano. Tô me sentindo seguro hoje.
Hoje tá de boa, né?
Tô suave, parça.
Por que que você tá suave?
Porque os Avengers estão aqui, mano.
O Thundercats, né, mano? Hoje a gente tá com a galera do Reforma. Como é que vocês estão? Tudo bem com você, Emílio?
Tudo beleza.
Tudo suavidade. E aí, Marcela, tudo bem?
Tudo certo.
E aí, Cecília?
Beleza, já sou veterano aqui.
E se você chegou aqui de paraquedas, isso aqui é um 2 Testando, é o podcast que vai ao ar toda quinta-feira, bem cedinho, pra você ouvir indo pro seu trampo, pra sua faculdade ou pra onde quer que você esteja indo. E a gente também é dois canais do YouTube agora. A gente tem o 1-2 principal e 1-2 Backup. Toda quinta e terça-feira tem vídeo no 1-2 Backup, todo domingo tem vídeo lá no 1-2.
Por que que a gente não chama o canal 1 de 1 e o 2 de 2? 1-2.
Cara, isso devia ter sido feito antes, né? Tipo a Primeira Guerra. Eles não chamavam de Primeira Guerra quando tava acontecendo a Primeira Guerra, eu acho, né?
Era a Grande Guerra.
A Grande Guerra. Então pode ser o Grande Canal e o canal VK.
E o canal 2.
Piorou.
Né? Mas, cara, vamos começar pelo começo. Se alguém tá perdido aqui, quem são vocês? Quem que é o Thundercats da maconha?
Eu sou Emílio Figueiredo, tenho 41 anos, sou advogado. Nasci em Santos, mas cresci no Rio de Janeiro.
Nossa! Essa eu não sabia, hein, cara?
Você saiu do Rio pro Rio, né? Porque a galera de Santos acha que é carioca em São Paulo, tá ligado? Eles falam que nem carioca, eles acham que nem carioca.
Eu queria ser tanto carioca que eu acabei indo... Nem fui pro Rio, na verdade, né? Ainda fui pro outro lado da Baía de Guanabara, eu cresci em Niterói.
Nossa, eu achava que você era 200% carioca, cara.
Niterói City.
Fui enganado.
Carioca santista, santista carioca. Sou advogado, trabalho com... né? Fui formado todo no campo do direito civil, mas há mais de 10 anos eu trabalho com direito e cannabis aqui no Brasil. É, principalmente com foco no cultivo, no uso da cannabis como uma expressão de liberdade, de, principalmente liberdade cognitiva, né, de atingir outros estados de consciência e também como uso terapêutico. A gente vem batalhando muito nos últimos anos, né, praticamente 10 anos imerso na cannabis e já posso dizer que a gente tem resultados concretos, né? O trabalho começa a aparecer depois de 10 anos, a gente tem algumas coisas legais pra contar.
É que o Emílio é muito humilde pra falar, mas se você já viu alguma vez um advogado na TV falando de maconha, provavelmente era o Emílio, tá? Só pra formar a imagem na sua cabeça que você não tá vendo.
Falando bem de maconha.
É verdade, né? É verdade.
Tem advogado, falando bem, mas falando mal de maconha.
Vamos ter calma nós.
É, falando bem sou eu mesmo.
E aí, Marcelo?
Olá, tudo bom? É, eu sou Marcela, tenho 31 anos. Trabalho com direito criminal, trabalho nessa área desde 2014, quando fui estagiária do Ministério Público. Então, eu comecei pelo direito criminal na parte da acusação e quando eu terminei a faculdade, resolvi fazer a defesa, resolvi fazer o lado contrário. E me identifiquei bastante com a reforma. Quando cheguei na reforma, encontrei várias pessoas com o mesmo tipo de pensamento que o meu. E, enfim, hoje nós trabalhamos no coletivo, muitos advogados atuando pela defesa da cannabis.
E aí, Cecília?
E aí, pessoal? Bacana falar que a Reforma é um coletivo, né, de advogados. Hoje a gente, que é fundado pelo Emílio e outros grandes dessa área, e a gente hoje está no Brasil todo aí com os nomes da defesa da cannabis no Brasil. Eu faço parte da Reforma aqui em São Paulo. Né, que a gente também tem um time bacana que está aí à disposição.
Por falar em time, como é que tá o placar aí do habeas corpus, hein?
É verdade.
Diz que eu queria saber, cara. É de números.
É, a gente tem, na verdade, embora o trabalho da reforma seja mais reconhecido, eu diria, pelo trabalho com os habeas corpus, né? Porque, enfim, isso gera um clamor social, a gente está lidando com cannabis medicinal, a gente está lidando com o direito à vida. Então, a gente, no contexto geral, a gente é conhecido como os defensores dos pacientes medicinais através dos habeas corpus, mas, de qualquer modo, o trabalho da reforma é um pouquinho maior do que isso, né? Bastante maior do que isso. A nossa pauta é a liberdade, né? Na verdade, nós temos outros valores e princípios que também defendemos, porque entendemos que a cannabis faz parte de um contexto muito, muito global e esses assuntos eles têm que ser fragmentados. A gente está falando de população negra e pobre, a gente está falando de racismo, a gente está falando de feminismo, a gente está falando da participação da mulher no mercado, na cena, enfim. O trabalho da reforma é pautado por pessoas que acreditam na liberdade do indivíduo acima de qualquer coisa.
É, querendo ou não, tem várias mazelas aí que a guerra às drogas causa, né? Que, tipo, não é só uma, tem muitas, né?
É verdade. Bom, mas vamos falar das coisas boas, porque hoje a gente tá aqui para falar de coisa boa.
É, então, o placar agora tá... Estamos falando de 61, né? 61 habeas corpus concedidos no Brasil. Nós temos 75 pedidos sobre... Assim, o que acontece? Esse controle é uma coisa que eu faço desde o início, como eu participo desde o início da interposição dos habeas corpus, e sempre tornei isso público, né, para informar mesmo as pessoas. Eu acabei acompanhando o crescimento desse fenômeno. Então, muitos são feitos por nós da reforma, os advogados que acompanham a reforma, e outros são por colegas nossos de todo o Brasil que ficam tão felizes quando conseguem uma vitória dessa.
Nossa, todo mundo fica, vai.
Pô, não, é indescritível, né? Você muda a vida da pessoa e muda a vida
da família.
De tudo, cara. Né? Reverbera na sociedade brasileira, entendeu? E reverbera pro mundo, porque, querendo ou não, esse é o modelo regulatório que, de fato, que acontece no Brasil, né? Passa pelos habeas corpus. Então, hoje a gente tem 61 habeas corpus em 15 estados. São Paulo está liderando com 17, mas Pernambuco conseguiu 4 nos últimos 30 dias, praticamente. Né?
Um sprint
tá,
aí, né?
Tá vindo com tudo, Pernambuco.
Com a atuação da reforma, inclusive.
Com uma participação das advogadas da reforma lá em Pernambuco, lá em Recife. Então, realmente estamos conseguindo... algo bem interessante em Pernambuco, porque o habeas corpus saiu diferente lá. Saiu como uma parceria da reforma com a Defensoria Pública da União. Então, caralho, a gente trabalhando junto com a Defensoria, né, do Estado, na verdade não do Estado, mas da União Federal, mas da máquina pública.
Isso,
né?
Já tinha acontecido alguma vez?
Já tinha acontecido algumas vezes. A gente já tinha trabalhado com a Defensoria Pública em Minas Gerais e aqui em São Paulo a gente também tem um diálogo muito bom com a Defensoria Pública Estadual. E, então já tinha acontecido isso antes, mas dessa vez a Defensoria Pública realmente buscou um
foi
outro...
Ativa.
Foi ativa e buscou um outro personagem, não mais uma pessoa branca, de certa forma privilegiada, entendeu? Por conta da sua questão social, até por ter a informação de cultivar lá em Pernambuco. Essas recentes vitórias, praticamente de 4 que tem lá, 3 são mulheres pretas de periferia.
Nossa, que foda.
Que moram em favela, cultivam cannabis, dão óleo para os seus filhos, fazem óleo, dão óleo para os seus filhos e cultivam em alto nível. Eu estive lá em Recife recentemente conversando com elas e estou até agora impressionado com a quantidade de informação que aquelas mulheres detêm sobre seleção de sementes, preparo do solo, o cultivo em si, a maturação da planta, a colheita, o pós-colheita. Trimmer, né? Manicura, secagem, eles sabem tudo, cara. Eles sabem fazer o óleo, ainda sabem ministrar o óleo para os filhos. Então, assim,
estão
armadas de informação e estão armadas de amor pelos filhos. Então, assim, elas estão realmente construindo uma nova realidade. E, assim, o que a gente vinha fazendo até então era pavimentando essa construção através de pessoas realmente quase sempre muito privilegiadas. E agora não, a gente conseguiu levar esse privilégio de cultivar realmente para a favela lá em Recife. E tá, na verdade, nem é Recife, é um município do lado, mas é muito interessante como está se dando essa dinâmica.
Isso aí para democratização, assim, é muito importante, né, cara? É importantíssimo. Porque, como aconteceu nos Estados Unidos, você vê que a legalização impactou muito a galera branca, que já tinha dinheiro, que já tava com os negócios meio que esquematizado, e a população preta e pobre ficou meio que chupando o dedo, né? Esse lado da defensoria pública, de pegar mulheres negras da periferia, cara, pra gente... Porque aqui no Brasil rola um negócio muito louco, que eu já vi gente que é assiste a gente, assim, que gosta do nosso conteúdo, falar que é contra a legalização, porque a paranga de 5 não vai mais custar 5, entendeu? É um pensamento que, tipo, é muito imediatista de não conseguir enxergar o que vai além. Mas, cara, plantar... Existe essa possibilidade, como você falou, de você ter um cultivo em casa de um produto de muita qualidade, assim, sabe?
É, inclusive, acho que até é importante a gente pautar essa questão do cultivo também como um retorno. As mães de Pernambuco, elas conseguem isso porque, de alguma maneira, a realidade social impõe que elas cultivem outras coisas.
Isso
também está muito no... Tá no pessoal, né? A gente aqui, o sul-sudeste, não tem muito esse contato com o cultivo, e aí a gente acaba por desassociar da planta mesmo. né? E é louco isso, porque aí você vê que as mães que a gente acha, nossa, cultivar cannabis uma coisa assim tão... é cultivar, é planta, continua sendo planta também, igual tomate, enfim, essa questão eu acho bastante interessante. E outra, o que você estava falando, tem um verdadeiro mito do que é possível e do que não é possível, né? Quando as pessoas falam, não é possível legalizar a maconha, não é possível que a gente faça que a gente tenha como vender a maconha. Esse é um mito, porque a gente vende Rivotril na farmácia,
é verdade,
né? Então a gente vende... uma coisa muito pior. Então existem alguns mitos nessa história, do tipo, não pode, não tem como manter o tratamento no cultivo medicinal, que é uma justificativa que a gente escuta. Não, mas como é que a pessoa estará apta a cultivar e fornecer o medicamento e a continuidade? Porque isso também é importante. A gente está falando que esse medicamento salva a vida dessas crianças. Então, ter uma autonomia nesse cultivo é importante. No entanto, já faz parte da rotina dessas pessoas, né, ter autonomia sobre si, né, produzir o próprio remédio, produzir a própria comida, e a gente acha que isso não é possível, é um mito. Isso prova, né, isso prova que, não, que é um mito, que dá sim para o paciente cultivar com alguma segurança, desde que ele tenha a habilidade com a planta. E daria também para legalizar, porque a gente já vende coisa muito pior por aí.
E a questão que você comentou da qualidade, né? Hoje em dia a maconha que é vendida, ela tem uma baixa qualidade, vem cheia de substâncias extras, né? A galera brinca que vem asa de barata, perna, né? Então, assim, você poder comprar um produto com qualidade, saber o que você está consumindo, ter uma fiscalização em cima do seu produto, ser um produto novo, né? Porque muita maconha que chega, maconha velha, já mofada, e a galera tenta reverter isso. Então, assim, é uma questão também de qualidade e redução de danos, você saber o que você está consumindo.
Uma das maiores reduções de danos é o cultivo, né? Você sabe exatamente o que está ali, né? Você não tem... Porque tem a matéria do Matias, que ele foi lá no Paraguai, como nasce o prensado, que, é horrorizante o bagulho, assim, né? Eu tive a oportunidade de trocar ideia com ele no Potting Hill. E ele falou, cara, não vi o pé. O pé é lindo, maravilhoso. Depois do pé que acaba com o bagulho, né, mano?
É o homem atrapalhando a natureza.
Exatamente, cara. O homem ficando no caminho. Um negócio que já tava direitinho ali, pô.
Eu falo que cultivar, a principal missão do cultivador é não atrapalhar a natureza, né?
Pode crer. Mas a gente tava falando de habeas corpus, a gente falou no episódio que vocês vieram aqui da outra vez, mas rapidinho, quem não faz ideia, o que, que é o habeas corpus e por que usa-se esse mecanismo judicial?
O habeas corpus é uma forma de garantir acesso à saúde. É uma forma um tanto quanto... controversa. A gente hoje acha muito bonito, mas daqui acho que é 30 anos a gente vai achar feio, né? Pô, tem que entrar com habeas corpus para garantir o acesso à saúde. Mas hoje é bem interessante quem vive isso, né? A gente vê a diferença na qualidade de vida da pessoa que obtém um habeas corpus. Então, assim, é um processo judicial de obtenção de salvo-conduto para cultivar cannabis como ferramenta terapêutica. A gente mostra para o juiz que a pessoa tem respaldo médico, que a pessoa já está cultivando, já está fazendo óleo, já está melhorando com o óleo feito por ela mesma, e o médico está acompanhando tudo isso, observando essa melhora, atestando essa melhora através de documentos médicos. Então, a gente leva isso para o juiz. É uma tese jurídica bem complexa. Eu costumo dizer que o habeas corpus também não é um fator determinante para o cuidado com a saúde. Muitas pessoas falam assim, Emílio, mas poxa, para eu conseguir um habeas corpus eu tenho que estar cultivando já? Sim, tem que estar cultivando. Mas como que eu vou cometer um crime? Cara, se você acredita que cuidar da sua própria saúde é cometer um crime, você tem que rever seus conceitos.
Pode crer.
Entendeu? Não pode partir do princípio que ele está cultivando cannabis para melhorar uma condição médica determinada, ou um bem-estar geral também, ele está cometendo crime. Então, realmente, não vai ser um papel que vai aliviar ele. Ele precisa realmente repensar o que, que ele está fazendo, porque o cultivador pode até saber que ele, ao ser pego, vai ser, né, pode ser enquadrado como um criminoso. Outra coisa é ele se encontrar como um criminoso, sacou? O cara fala assim, pô, tô aqui cometendo um crime. Não, cara.
Já partiu errado.
Então, assim, se você está cultivando em prol da sua saúde, em prol da saúde de um ente querido, pô, eu tenho minha filha. Se minha filha fica doente e, digamos, THC trata minha filha, quero ver quem vai entrar entre eu e a saúde da minha filha. Se eu tiver que cultivar, se eu tiver que fazer o que for, entendeu? Eu vou fazer em prol da saúde da minha filha. Então, assim, se a pessoa não entende que ela, na realidade, ela está autotutelando a saúde dela, está autotutelando a dignidade dela, está autotutelando o direito à vida dela, o papel, o habeas corpus, o advogado, o médico, isso aí não é o fundamental. Mas o habeas corpus é isso, é uma forma judicial de garantir o acesso à saúde através do cultivo de cannabis como ferramenta terapêutica.
Justo.
Vou tatuar isso aí, parça. Vou colocar, tipo, fazer aqueles adesivos assim, pra carro, tá ligado? Escrito isso.
Uma outra parada, não sei se vocês viram que esse caso foi o Helson Grace, que ele foi preso no busão. Daí lá na delegacia o advogado dele falou que era para uso medicinal, que ele podia comprar, que ele comprou na Califórnia, onde ele mora. E,
receita.
Tá. Com receita, comprou tudo legalmente e ele foi liberado. O que vocês acharam desse caso, que vocês viram?
Também só acompanhei pelo jornal, né? Vi as notícias, muitos amigos em comum, né? Pô, cada uma sumidade do jiu-jitsu, né? Uma referência nacional.
Do esporte, além do jiu-jitsu.
Do esporte, né? O cara com uma história de uma família tradicionalíssima e
ele
tal.
Ele é filho do Hélio.
É filho do Hélio.
Irmão do Rickson, mano. Então, pô.
Que pariu.
Assim, então eu não posso falar muito do processo judicial em si, mas eu só vi a foto, só li o relato na notícia e minha prática é, eu presumo a boa fé do sujeito sempre. Se ele falou que aquilo ali é para o uso medicinal dele, que ele tem a receita, eu não vi a receita, não posso falar muito também sobre isso, mas que ele tem a receita, que ele comprou legalmente na Califórnia, veio para cá e tá com o remédio dele, cara, é a medicina do cara, é a forma do cara se tratar, entendeu? A terapia dele tá ali naquilo ali que a polícia foi importunar ele por ele estar tendo acesso à saúde, que é garantido de uma forma muito melhor lá na Califórnia do que aqui no Brasil. Na Califórnia ninguém precisa de habeas corpus, né? Tem as formas lá, também tem seus erros, né? A Califórnia também é um modelo excludente, elitizante, entendeu? Que não considerou totalmente o processo histórico que tinha lá antes, outros erros. Mas ele pôde comprar aquele produto, embarcou, porque todo mundo sabe que passar dos Estados Unidos não é fácil. Então, assim, se ele saiu daquilo com aquilo ali dos Estados Unidos, ele saiu legalmente. Então, assim, não vejo por que ele ter tido a viagem dele importunada, um senhor já com uma idade respeitável, ser pego pela polícia, ter a intimidade dele apresentado em jornais, tudo muito desagradável. Assim, eu acho que ele não merecia jamais passar por algo assim.
E só mostra a hipocrisia do sistema, né? Porque, tipo, geograficamente, o problema é geográfico. Lá ele pode comprar, pode legalmente tudo, fazer o tratamento de tudo, e aqui ele é um criminoso, sabe? É uma diferença muito, muito bizarra, assim, né?
E a mesma diferença que a gente vê bizarra na cannabis como o anjo ou o demônio, né? Salva a vida das criancinhas, mas mata todos os adultos.
E a mesma coisa.
Né? São essas dicotomias que a gente vê, porque droga ou é remédio ou é veneno, e a gente tá vendo no círculo da cannabis acontecer essa dicotomia entre essas duas substâncias. É droga e é veneno. A gente autoriza para as crianças, para os adultos não pode, né? Então é bastante bacana ver a evolução dessas discussões, acompanhar esses processos históricos todos, para a gente conseguir ver de uma vez por todas que a gente está combatendo uma substância, que é uma planta, que é remédio e, né, enfim, onde está o veneno, não, né? Ah, o veneno ele é social, né? O veneno é que o uso de drogas está sempre atrelado ao vício, né? E o vício é um comportamento que é moralmente atacado. Mas de novo, nessa mesma dinâmica da droga como remédio e veneno social, as pessoas também, algumas pessoas têm o hábito de ir à academia todos os dias. Todos os dias eles vão ali na academia. É surpreendente para mim, inclusive. Para mim é muito surpreendente. Então, também isso não é um vício. Né? Então, quando a gente coloca essas coisas todas no mesmo lugar para discutir os conceitos, a gente passa a ver que a gente está criminalizando condutas. É. Né? A gente está falando sobre, não é nem sobre a substância, porque cientificamente a gente já destruiu esse argumento. Né? A gente está falando de conduta. O sujeito, ele não pode ser viciado. Não pode ser viciado em maconha, mas ele pode ser viciado em álcool. E aí?
Né? Olha essa brisa, minha mina trabalha numa firma lá na Vila Olímpia, prédio, pá, todo mundo social. E aconteceu algum problema lá que quebrou a máquina de café. Quase houve um motim na empresa, tá ligado? A pessoa quase esfaqueia o amiguinho.
Sim, porque isso não é vício.
Eu sou desse.
Olha, o processo é muito parecido com o do café com a maconha, inclusive. A gente planta, a gente colhe, a gente seca. No caso, eles torram, a gente deixava e queima. Só que passa na água. No nosso caso, a gente... Enfim, é uma planta também e gera um vício. É. Gera um vício.
Na defesa do Helson, o advogado, ele falou que a grande coisa era que essas substâncias que ele estava levando, hoje já tem a importação autorizada pela Anvisa. Ele te falou que tinha remédios à base de CBD e não sei o que lá. E aí ele foi liberado, né? E a gente teve há pouco tempo atrás, né, a regulamentação dos remédios à base de THC e CBD pela Anvisa. O que vocês acharam disso e onde vocês acham que vai?
Eu tenho acompanhado bem esse processo regulatório, né, principalmente a partir de 2013. A gente realmente esteve bem próximo de tudo o que aconteceu, tanto no aspecto do fato social quanto no aspecto regulatório. E, assim, infelizmente a Anvisa decepcionou mais uma vez, né? Deu um micro passo, né? Ele poderia ter ido muito além, esperava algo muito maior, muito mais consistente, realmente muito mais atrelado à realidade. E eles fizeram mais uma manifestação tecnocrata, assim, uma coisa que realmente faz uma imagem de eficiência, mas que no fim das contas a gente vai ver, eu acho que quem... já está vendo, né, o desenho do regulatório acontecer, não vai ser tão eficiente assim. Então, o que eles regulamentaram foi o que eles chamam de produtos de cannabis, que são fitofármacos, né, ou derivados ativos vegetais da planta, e não garante, né, grande acesso, não garante ainda realmente um cultivo, uma produção nacional do insumo. Você tem que trazer de fora o extrato, né, o óleo de cannabis para no máximo envasar aqui e registrar, comercializar.
Que não faz o menor sentido, né?
Não, assim, é porque a gente mora numa pequena ilha, né, cara? A gente exatamente. Não tem espaço para cultivar aqui.
Se a gente estivesse em Tóquio.
Não tem sol, né, brother? Aqui não tem sol, não tem terra, não tem água. Pô, para. Custou ideia de maluco plantar maconha no Brasil, pô, como assim? Como que a gente não vai plantar maconha?
É igual, vamos parar de plantar café e só importar da Itália, vamos ver o que acontece.
Cana de açúcar, né, entendeu, cara? Pô, traz alface do Peru, entendeu, mano? Então, assim, os caras realmente fizeram uma regulamentação, a gente pode dizer que já tem cannabis regulamentada no Brasil de uma forma minimamente clara e tudo mais, mas... deixando muita coisa de fora, né? O que a gente já sabe, o que as experiências internacionais estão mostrando, o que a própria realidade do Brasil está mostrando. Tem gente cultivando, tem 62 famílias podendo cultivar cannabis no Brasil, tem uma associação podendo cultivar, tem uma empresa podendo cultivar, tem várias instituições de pesquisa querendo cultivar, pedindo autorização para cultivar, tem várias pesquisas clandestinas acontecendo, vários cultivos coletivos como forma de clubes acontecendo clandestinamente no Brasil. O consumo é... amplamente difundido de norte a sul, não é um fenômeno de um local ou outro. Toda cidade tem um maconheiro. Muito difícil ter uma cidade no Brasil que não tenha um maconheiro, pelo menos. Então.
É verdade.
Assim, a gente está no mundo.
O que a Anvisa fez foi realmente atender alguns interesses, algumas pressões externas que eles receberam. Até a gente pode identificar, né, realmente uma coisa do canabidiol, o CBD, a indústria do CBD. Pô, CBD é ótimo, é maravilhoso. Mas cannabis não é só CBD, né? O potencial vai muito além. Ah, mas aí vai ter uso problemático. Cara, problemático está essa realidade com a proibição, entendeu? Então, se a gente não mudar essa realidade de gente sendo morta, favela sendo alvo de operação policial dia sim, outro também, realmente a gente não vai ter cannabis medicinal que vai tratar essa realidade, né? A gente vai estar todo mundo surtado porque vive em guerra, né? Então, ficamos doentes por conta dessa guerra. Então, a Anvisa soltou uma regulamentação, ela cita, embora a cannabis tenha muitos canabinoides, cento e tantos aí que... Né, que
descobrindo mais todo mês, né?
É, mano? E aí os caras vêm e só regulamentam o CBD e o THC, entendeu? É, botam limitação do CBD, do THC, né? O CBD tem que ser sempre a maior parte, o THC tem que ser até 0,2%, 0,2% de THC. Para você usar mais do que 0,2%, você tem que ter, não pode ter outra forma de ferramenta terapêutica, não pode ter outro remédio para tratar aquela doença, ou então o cara tem que estar em estado irreversível terminal. Então, pô, você limitar uma ferramenta terapêutica o cara só em casos extremos, e aí, quem está sofrendo, o THC pode aliviar uma dor no dedinho do pé? Vai deixar de fora? Vai deixar o cara lá com dor, sofrendo?
Não, e pior, que se a gente tivesse experiências aí pelo mundo e que estivesse sendo totalmente problemático, você entende, né? Pô, tá dando uma zica aqui, mas cara.
Matou três na Austrália. Exatamente. Na Califórnia, a pessoa tá comendo as pessoas vivas, tá ligado? Se fosse isso, mas não é.
Não, outro dia eu vi, cara, a Marcela me mostrou, o amendoim mata mais do que a cannabis, né? Tipo, o amendoim, brother, mata...
Mas vamos proibir o amendoim, tá ligado?
Proibir o açúcar, que é a maior droga que existe. Ninguém fala de proibir o açúcar, entendeu? Falam do álcool, falam do tabaco, mas o que mata mesmo gente é açúcar.
E a guerra às drogas coloca a criminalidade, né? Assim, o problema é a criminalidade, como se o usuário fosse criminoso, né? Assim, então, não é o consumidor do produto que gera a criminalidade. Na verdade, nem é o traficante, é o Estado, porque a proibição afeta todos dessa cadeia. Né? Então, tipo, ver isso, o consumidor da substância, ele não gera violência. Né? Ninguém toma café e sai por aí. É mais ou menos nessa lógica. O consumidor não vai gerar a violência. A violência é gerada pela proibição. O desejo é humano. Né? O desejo pela substância é humano. Ele vai acontecer independente da legalidade do produto ou não. Aí o que a proibição faz é criminalizar essas pessoas e colocar os consumidores e os traficantes no mesmo lugar de violência.
Essa guerra de drogas que começou lá nos Estados Unidos na década de 70, eles já lá nos Estados Unidos viram que não funciona, que é uma guerra fracassada, pararam de aplicar isso lá e começaram, né, a regulamentar de outro modo, e a gente continua insistindo aqui nessa política fracassada de guerra às drogas, oprimindo as pessoas, colocando os usuários em risco, porque o usuário, na medida em que não tem esse critério objetivo para distinguir o usuário do traficante, o usuário muitas vezes vai preso. Eu estava conversando isso com a Cecília agora há pouco. O usuário muitas vezes vai preso na condição de traficante porque ele não tem, não existe na lei esse critério que vai determinar a quantidade de gramas para uso, quantidade de gramas para tráfico. Então isso aí vai de acordo com o policial, né, a autoridade policial e posteriormente com a autoridade judiciária. Lá no Rio de Janeiro tem uma pesquisa da própria Defensoria que diz que 12% das pessoas que são processadas por tráfico depois tem o processo desclassificado para uso. Então é um contingente.
E é um gasto, sabe? É dispendioso, não é bom para ninguém, né?
É desperdício de recursos humanos, recursos financeiros, tempo.
Eu vi uma palestra lá em Niterói, daquele evento que eu fui para ver organizado pelo Reforma mesmo, acho que foi o Kant que falou, que ele falou que para ele a figura atual mais poderosa assim, no país é o delegado. E aí ele fala, e aí depois ele explica por quê. Tipo, por que isso, Emílio? Existe uma... Tem um ruído aí no sistema todo, assim, até chegar no judiciário, como é que é?
O Kant, ele faz essa fala a partir de estudos, né, etnográficos sobre a prática policial, que mostram que quem define a tipificação é o delegado, no fim das contas, né? Há toda uma pressão por parte da PM, a PM sempre quer empurrar para o tráfico e tudo mais, mas quem vai dizer ali se vai ou não vai ser tráfico, né, ou se vai ser uso e tudo mais, é o delegado. E isso vale para todas as drogas, né, para todos os crimes. Né? O delegado que vai dizer, pô, isso aí é tal crime, né, essa, ou essa conduta não é crime, é atípico. Então, por isso que o Kant aponta o delegado como a autoridade mais poderosa nesse sistema da justiça penal.
Pode crer. Mas antes de entrar no próximo assunto, a gente tem que falar da Loja 1-2, cuzão. Tendo novidade na loja, o chinelo do 1-2, meu parça. Ele é daquele modelo slide que você só arrasta o pé pra dentro, assim, sabe? Pra ficar confortável em casa, de boa, ou naquele rolê de praia, ou até pro rolê mesmo, né? Por que não? Até porque ele tem o logo do 1-2 reflexivo pra você ficar chavoso no rolê. Então não vacile e cola lá antes que acaba loja12.com.br, fechou? E vamos voltar pra esse papo aí.
E vocês estão lá na linha de frente, cara. Essa movimentação da Anvisa aí já foi meio meh. O que vocês esperam?
Cara, então, eu tava falando com o Mitu, né? A lei continua a mesma desde 2006, mas a forma dessa lei ser aplicada está mudando constantemente. A gente está vendo realmente mudanças. Claro que é difícil chegar lá na ponta onde tem meninos sendo presos, sendo mortos por tiro de fuzil nas favelas, né? Que é o ponto mais gravoso do que a gente vê dessa realidade de política de guerra às drogas. Mas a gente já está vendo que, por exemplo, no caso do Helson, ele foi, mostrou o que era usuário medicinal e foi solto. Sim. Outro dia teve um rapaz aqui também em São Paulo que foi preso com um cultivo, mostrou a autorização da Anvisa, foi solto. Então, a gente está mudando a forma de aplicar a lei sem mudar a lei. Estamos mudando realmente a educação das autoridades, a educação dos usuários, todo mundo mais informado. A gente está mostrando que é possível ter uma política de drogas, mesmo sem mudar o texto legal, né, que entra o que eu pesquiso a partir da orientação do professor Kant, né, da pesquisa do professor Kant, que é como se dá a produção da verdade legal no Brasil, ou seja, como essa lei é aplicada, como que é a verdade na hora da aplicação da lei, o que é a verdade na hora da aplicação da lei. E a gente está vendo realmente que quem tem respaldo médico, quem tem um documento da Anvisa para usar cannabis como ferramenta terapêutica está sendo tratado de uma forma mais amena pela justiça. Claro que isso tudo configura uma grande hipocrisia, porque no fim das contas está todo mundo no mesmo barco com a mesma conduta. No fim das contas, sim, é cultivar ou portar cannabis para consumo próprio, até para fins diversos. Mas não tem por que o sujeito ser preso.
Mas
não.
Como você falou, enquanto a gente está discutindo isso, quando está rolando todo esse sexo dos anjos aí, tem gente tomando tiro de fuzil, né? Tá acontecendo agora, saca? Tipo, é meio urgente, parece, né?
Sim, e inclusive essas pessoas muitas vezes são soltas, mas elas continuam respondendo por tráfico.
Ah, é? Não sabia
elas
disso.
Elas ficam com a liberdade provisória, né? Mas elas muitas vezes, nem todas, mas muitas vezes elas continuam respondendo pela acusação inicial, que é tráfico de drogas. Então, primeiro você vai preso, você é conduzido, é preso, se presume que você é traficante, e aí na audiência de custódia, se a defesa conseguir mostrar que você é um usuário medicinal ou que você é usuário, aí você consegue ser solto. Mas muitas vezes, mesmo a defesa mostrando tudo isso, a pessoa segue presa. Então, depende muito do entendimento do delegado, inicialmente, e depois do magistrado. Muitas vezes o magistrado na audiência de custódia ele não quer ter problema com o juiz natural, que é quem vai julgar o caso, então ele mantém a pessoa presa, mesmo ali tendo todos os requisitos para mostrar que aquele é um usuário, não um traficante.
Pode crer. Você estava falando que mudou a forma de aplicar a lei. Eu acho que isso passa também por uma educação das nossas próprias polícias e do judiciário. A gente estava falando antes de começar a gravar do caso do Gil, que pegaram ele fumando um beck lá na Praça da República. Ele todo feliz mostrou habeas corpus dele. Aqui não, aqui você não mexe que é medicinal e não sei o que lá. E querendo ou não, acho que o policial que abordou ele nunca nem pensou que poderia existir um habeas corpus para isso, talvez, né? Tanto que ele falou que trocou ideia com o cara e que o próprio policial tinha uma pessoa com esclerose múltipla na família, nunca tinha nem pensado em fazer tratamento com maconha e tudo mais. A gente passa por essa educação, porque querendo ou não são pessoas como a gente, né? Que tão, tão nutridas também das vivências, dos preconceitos e da educação e tudo mais, né?
Então, essa questão passa por uma educação toda da sociedade, né? Nos últimos anos a gente teve filmes, livros, reportagens, processos judiciais, muitos elementos para trazer uma nova concepção, uma nova perspectiva para a sociedade ver o consumo de cannabis. Não mais aquela perspectiva ruim e tudo mais, aquele pensamento realmente que a cannabis era, como falava, uma erva do diabo, né? E isso foi mostrado através do uso da cannabis em benefício da saúde. Agora a gente tem que seguir avançando nesse debate, avançando nessa educação da sociedade para mostrar que o uso da cannabis em geral não merece essa atenção do direito penal, né? A gente precisa regulamentar, a gente precisa ter formas de acesso garantidas, a gente precisa considerar todo o processo histórico. Quem trouxe a cannabis para o Brasil foram os negros sequestrados na África para serem escravizados aqui. Quem manteve essa cultura, como que as pessoas fumam maconha hoje? De onde que chegou essa maconha? Ah, não, agora caiu a sementinha aqui na minha mão, eu vou plantar. Não, cara, ele fuma maconha porque alguém fez a resistência à proibição, porque se ninguém tivesse feito a resistência à proibição, essa planta tinha desaparecido da face da terra, porque esse era o objetivo. Ela está lá na Convenção da ONU, extinguir um táxon, extinguir um ser vivo que é a planta cannabis. Alguém fez a resistência, e fez essa resistência até de forma armada, garantindo mesmo na base da violência aquele direito, muitas vezes cultural, muitas vezes medicinal, de usar a cannabis. E aí agora não, agora já chegou o filé mignon, né? Muita gente está morrendo, muita gente já morreu, muita gente está morrendo, mas já tem uns caras aí falando de cannabis, né? Já está falando. Sim. E aí realmente a gente precisa situar esse pessoal, falar, ó, galera, vocês não estão trazendo a cannabis para o Brasil.
Vamos ter calma nós, né? Ninguém está roda aqui, não.
Entendeu? A cannabis está aí há muito tempo e realmente a gente precisa respeitar esse processo, considerar quem sofreu, trazer realmente uma realidade que ninguém se sinta ofendido, porque se pô, eu perdi um parente porque ele vendia maconha, e agora eu vejo que o engravatado lá está falando, saindo no jornal, que ele vende maconha, pô, tem alguma coisa errada nessa história.
Sim. E eu acho que a Anvisa, nesse ponto, só para a gente retomar um pouco, a Anvisa tá justamente nesse papel e nesse ponto de dizer, por exemplo, o valor de comércio da droga, ele está sempre ligado à licitude ou ilicitude. Né? Porque se a gente estiver falando de cannabis como medicamento, ele vai estar aqui nesse ponto sendo regulamentado, e ele tem um valor econômico. Né? Em termos de mercado no Brasil, nós temos pessoas que podem fazer uso da cannabis como ferramenta terapêutica, e isso adquiriu um valor econômico. E é nesse ponto que a gente não pode correr o risco, por exemplo, de cair no mesmo erro da Califórnia. Nesse ponto a gente precisa resistir para que haja uma reparação social. Porque se isso acontece só neste âmbito da regulamentação do remédio, vai ser a mesma coisa que o medicamento que é vendido para o Estado, né? Que passa por uma cadeia da indústria farmacêutica que ninguém sabe muito bem o que acontece ali, e etc. Né? Então, acho que é importante dizer que a gente tá falando de regulamentação e está provocando antes da lei, porque também está claro que isso tem um valor econômico. E o valor econômico no tráfico são as vidas, né? Porque ninguém está preocupado com isso. Né? Então, tipo, agora, isso tem um valor na sociedade, isso vai ser explorado na medida da regulamentação. E é isso que está acontecendo nessa RDC.
De certa forma, assim, não, acho que então, será que não chegou a hora de quem está há muito tempo nessa cena canábica, nesse ativismo canábico, chegar ali na Anvisa e falar, já que você vai fazer, você vai ter que fazer com a gente, cara. Tipo, teria que ser isso, entende?
Tipo terrorismo?
Não, porque pensa, velho, é uma atualização do que foi feito no passado, né? De tipo, você ainda continua tornando a coisa inacessível para as pessoas, e você também não fala de onde vem, você não fala que tem endocannabinoide no corpo da pessoa, que uma mãe tem endocannabinoide no leite materno. Por que é interessante continuar mantendo tudo isso de fora, sendo que eles são Anvisas, tá ligado?
Tipo... Essa informação é pública e é de conhecimento da Anvisa, assim, neste processo todo, no processo de construção da discussão da RDC, a Anvisa já teve outros movimentos, já audiências públicas, os pacientes já foram à Anvisa manifestar a sua condição, os juristas, o Emílio mesmo, enfim, essa pauta toda que a gente está discutindo aqui é de conhecimento da Anvisa.
É que, a gente está numa época em que a verdade não tem tanto peso mais assim, né, cara? A verdade não é tão mais verdade assim, né?
Sempre tem várias verdades.
Não, mas vamos comemorar, vamos falar do quanto isso tem avançado também, né?
Sim.
O ano passado aconteceu uma coisa bastante bacana, a reforma foi convidada para fazer parte de um projeto numa escola para falar de educação sobre drogas em contraponto ao PROERD.
Nossa, né? Cara!
E o que é mais...
Vocês deviam ter levado um leãozinho chapadão.
Não. Pois é. Enfim, e aí nós estávamos falando para crianças do nono ano e teve uma preocupação, né, em abordar esse assunto. No entanto, nós descobrimos que a Secretaria Estadual da Educação aqui em São Paulo, em parceria com o CEBRIDE, tem um material institucional que ninguém nunca viu nas escolas, mas esse material existe, inclusive foi o que nós usamos para falar.
É bom?
É ótimo.
Olha.
Né? E aí agora falando desse contexto da educação também, a gente fala de guerra às drogas e a gente não consegue conversar com o usuário. Porque quando a gente criminaliza o usuário, então, assim, depois que ele for usuário, você já não conversa mais com ele.
Você está marginalizado.
Você está marginalizado. Né? E, assim, é preciso que a educação sobre drogas seja feita nas escolas, com as crianças, porque o uso é sempre uma escolha do sujeito. E quando nós estamos munidos de informação, nós fazemos escolhas melhores.
Pode crer.
Né, vai ser sempre da autonomia do sujeito o uso de drogas ou em qualquer etapa da vida dele. Né, essa determinação da proibição da droga ilegal, ela não vai afetar nesse processo. Mas se tiver informação, vai saber que, não, 18 anos, quanto mais tarde, melhor.
Cérebro formado,
exato. Então, isso também faz parte desse contexto da educação. A gente está combatendo as drogas de um jeito muito errado.
Né? E tem uma coisa que é ridícula, que a gente importou a nossa guerra às drogas aqui dos Estados Unidos, e a gente importou o PROERD também, né? E teve um vídeo que eu fiz numa pesquisa sobre o DARE, que é o PROERD americano, e desde a década do final da década de 80, na década de 90, eles já pararam, porque falam, mano, estamos jogando dinheiro no ralo. E a gente não, a gente tá feliz e contente jogando dinheiro no ralo. Desde então,
mas
cara, isso é chocante.
As crianças não ficaram nem um pouco contentes com o PROERD. Enfim, isso é positivo. Eu acho que isso é lento, mas também é importante saber. Eu, pessoalmente, não sabia que existia essa cartilha da educação e agora eu tô distribuindo, assim, todas as mães, cuidado escolar, com essa idade da cartilha, falou, faça o mínimo, a cartilha pública, desenvolvida pela Unifesp, em parceria com o CEBRIDE, enfim.
Pode crer. Não, e é foda, né, porque você vai ouvir falar em redução de danos depois que você já tá velho, né? Tipo, ninguém fala de redução de danos no...
Eu fiquei sabendo que é cannabis com 4 anos de idade.
Nossa!
Tinha usuário na minha família, então desde cedo me explicaram o que era, me explicaram que não era para criança e que se eu quisesse eu podia tirar qualquer dúvida. E
que foda!
Então assim, eu tive uma educação bem, bem liberal nesse ponto e foi fundamental realmente para as minhas experiências. Eu já tive acesso a, sei lá, muitas substâncias e algumas eu usei, outras eu não usei, por opção minha. Então, acho que essa confiança que meus pais tiveram comigo de me educar foi fundamental para eu ter essa consciência de o que eu quero usar e o que eu não quero usar.
Para mim, foi exatamente o oposto. Eu nunca tive conversa com meus pais, nem na escola, nem em nenhum lugar sobre drogas. E foi só com a Bad. Só tendo o Bad que eu entendi o que estava acontecendo.
A minha filha de 14 anos apresentou um trabalho sobre maconha na escola e eu fui chamada a prestar esclarecimento. Mas foi ótimo, foi incrível. Ela estava falando um trabalho de geografia para falar sobre legalização na América Latina. E, bom, no que a mãe dela pode ajudar? Né? Não seria em capitais. Aí a gente fez um trabalho mais ou menos direcionado nesse ponto, porque também podia ter apoio da família e tal. E aí, enfim, depois eu fui chamado. Mas assim, enfim, né? E na verdade eu também só fiz isso porque eu sabia que eu poderia usar a cartilha se por acaso alguém falasse alguma coisa. Queridos, isso aqui era para ter sido ensinado 5 anos antes desta data, enfim.
Pode crer. E hoje a gente tem, a gente tem as vias Anvisa, as vias STF, que tá meio...
O STF, podemos falar um pouquinho também.
Então, e a gente tem as vias que, eu não sei o que pode acontecer, que, sei lá, alguma empresa...
Vias aéreas.
Alguma empresa gringa chegar com um caminhão de dinheiro e falar, e aí, vamos, entendeu?
Já chegou, cara, aconteceu. Incrível, por incrível que pareça, já teve caminhão de dinheiro batendo ano passado aqui no Brasil.
E o conservadorismo falou mais alto.
É, na verdade não é conservadorismo, eu farei há pouco o meu pirão primeiro, né? São vários esquemas, né? Muita gente, cada um tem a sua iniciativa de envolvendo cannabis e aí ficam disputando entre si, meio que briga de saci, entendeu? Então chega um grandão de um país, aí chega outro grandão de outro país, outro grandão daqui, outro grandão de lá, e eles foram lá em Brasília disputando e acabou que até agora, né, saiu isso aqui, saiu essa regulamentação da Anvisa aqui, né?
Que tá em cima da mesa aqui, hoje. O Emílio tá fazendo um círculo nos bagulho aqui, eu tô querendo entender que...
Portaria 327, né? Portaria não, RDC, Resolução da Diretoria Colegiada 327, de 9 de dezembro de 2019, vai começar a valer agora em março, né, mês que vem, e eu tô, na verdade eu fico lendo, e é tanta coisa que a gente estuda, né, Milton, que sempre que eu pego, tem oportunidade, eu pego, realmente fico marcando para poder reforçar, são muitas informações. Por exemplo, vou dar só um exemplo, devem ser disponibilizadas na embalagem dos produtos de cannabis as seguintes informações, né? Artigo 36 dessa RDC. Inciso 5º. A frase em negrito. Este produto não possui eficácia e segurança avaliada pela Anvisa.
Nossa!
Não? Tá escrito.
Que loucura,
tá escrito.
Cara.
E eles vão dizer que não pode plantar em casa justamente porque não tem como aferir eficácia e segurança. Ah. Mas o produto vendido na farmácia vai estar escrito na embalagem que não tem eficácia e segurança aferido pela Anvisa.
Então, assim, para tirar o corpinho fora. É.
Tem uma coisa que não faz.
Famoso assim. Seguro de cu.
Seguro de cu.
Mas então, e as vias STF? O que vocês acham?
Então, falando assim, que você levantou a bola aí. São três vias, né? Executivo, legislativo e judiciário. Executivo é a Anvisa. Legislativo são os projetos de lei que estão acontecendo no Senado e na Câmara. E judiciário, que são os processos no dia a dia, né? E do habeas corpus, artigo 28, artigo 33, muitos processos acontecendo. E principalmente é o fato social, é nas ruas, as pessoas estarem realmente demandando por esse direito, debatendo, educando e tudo mais, que é aí que a mudança acontece, né? Provavelmente o juiz que reconhece um habeas corpus ou o policial que reconhece o habeas corpus na rua, ele foi educado, em algum momento ele leu no jornal, ou ele conversou com a filha no café da manhã, alguma coisa aconteceu para ele entender que...
teve algum impacto ali, né?
Alguém no Brasil pode fumar maconha na rua, cara. Tem gente que tem meia dúzia de pessoas que podem, o Gil pode usar cannabis na rua, pode portar cannabis na rua. Então, assim, isso é uma grande via, eu acho que a maior via é essa. Mas no STF, a gente vem muito empolgado, né, com o julgamento no STF nos últimos anos. Eu acompanho...
Mano, a gente tava aí, tipo, final de Copa do Mundo, Emílio, aqui.
Cara, eu acompanho desde 2011. No Gururum, todo ano, no 1º de abril, a galera falava assim, o STF marcou o julgamento. Aí eu era tudo feliz, postava, porra, vai julgar.
É agora.
1º de abril, era dia da mentira. Anos, tá lá registrado, anos e anos eu caindo no 1º de abril, bro. Tá lá, é histórico, aquele é documento histórico, eu passei anos. E 2011, a gente está chegando em 2020, né? Esse processo é de 2009, chegou no STF em dezembro de 2011, e de lá para cá, tudo bem, 3 votos favoráveis, né? O Teori teve aquela fatalidade, que né, ele não concluiu o julgamento, não participou do julgamento. Agora está com o Alexandre já pediu vista, na verdade agora cabe ao Toffoli, que é presidente, dizer se vai ou não vai julgar, quando já sabemos que no 1º semestre não está na pauta do STF. E o que vai acontecer nesse ano? Tem eleição no STF, próximo presidente, se seguir a tradição, próximo presidente do STF é o Fux, ministro Fux, que é um proibicionista de marca maior, né? Um cara que não tem o menor preparo, condição, né, para poder encarar realmente uma legalização, uma descriminalização e um julgamento em alto nível envolvendo o tema da cannabis e do consumo de drogas no Brasil. Então, possivelmente, vai ser um processo que vai ficar arquivado pelos próximos 2 anos, até o Fux sair da presidência. Só tem um jeito de realmente pegar o STF e emparedar ele, botar ele numa condição que ele não tem como...
Ou vai ou racha.
Que é os usuários que forem pegos usando cannabis não fazerem mais transação penal. Transação penal é aquela história que quando você é pego, é levado para a delegacia, você é enquadrado como usuário, artigo 28 da lei de drogas, e não como traficante, artigo 33, e você está lá no artigo 28, você assina um papel e vai para casa e tem que comparecer depois a uma audiência. Você chega na audiência, o conciliador lá te propõe uma transação penal. Pode ser uma cesta básica, pode ser um serviço à comunidade, pode ser uma advertência, pode ser um monte de coisa. E você aceitando essa transação, que é uma proposta de acordo, você cumpre a sua parte no acordo e você está liberado, você não cumpre nenhuma pena. E o que isso significa? Significa que a pessoa abre mão de se defender, de dizer, eu não sou criminoso.
Só fez o acordo, saiu fora.
Você fez o acordo, você não teve nem oportunidade de se defender. Na verdade, não há uma acusação, também não há uma defesa, fica uma coisa meio em cima do muro, que é essa transação penal, né? Você também não é culpado, mas você também abre mão de se defender. E assim, só tem um jeito. E aí o que acontece? Esse processo encerra, acabou, vai para o arquivo. A pessoa cumpriu a parte dela, teoricamente ela não pode... pedir outra transação nos próximos 5 anos, mas tem juiz que entende que a transação por uso pode ser feita várias vezes, não há uma limitação desse prazo de 5 anos, de só poder fazer uma a cada 5 anos. E esse processo não avança. E o que é o processo do RE? É um processo que chegou até o STF.
Passou por todas as instâncias.
Isso, primeira, segunda instância, chegou ao STF. E agora, o que acontece? As pessoas não estão chegando mais ao STF.
Entendi.
A partir do momento que ninguém mais aceita a transação, for lá, não aceito transação, então você vai ser condenado, eu vou recorrer. Aí vai para a segunda instância, condenado de novo. E recorre ao STF e começar a pendurar processo e mais processo no STF, realmente acho que é a melhor forma de sensibilizar que precisa mudar.
É flodar o STF.
Vamos bugar o STF. Já aconteceu isso outras vezes. Semente de cannabis foi importado tantas vezes por brasileiros que bugou a Polícia Federal, né? A Polícia Federal lá, cheia de trabalho para fazer com coisas muito mais sérias, muito mais severas, tendo que ficar perguntando para a pessoa por que ela importou 15 sementes de cannabis, se ela pagou no cartão de crédito, se ela pagou no Vale Postal, né? Então, e isso bugou, porque travou a Polícia Federal, travou o sistema das delegacias de entorpecente e das delegacias que cumprem as precatórias, né? O processo que corre em outro lugar, mas vai colher o depoimento do sujeito na cidade dele. Então, assim, o usuário não pode mais fazer transação penal.
Ô, Mitu, pelo bem da causa, tá na hora de rodar, cara.
Eu?
Ué?
Que eu, pai? Tá louco? Eu tô sendo acusado
roda, todo respeito com o seu guarda, todo respeito com o escrivão. Na hora da audiência, você não aceita a transação, faz um discurso em nome do seu direito individual de livre determinação da sua personalidade, que você consome cannabis, que você é um ser produtivo, positivo para a sociedade e que você vai recorrer até o STF para garantir esse seu direito fundamental.
Ouviu isso aí?
Tudo isso fazendo stories, tá? Só para lembrar.
Só para lembrar, para falar, ó, esse vídeo aqui vai sair tal dia.
Ainda bem que tá gravado.
Caraca, aí demorou então. Se essa é a recomendação, só vamos.
Mas envia a Anvisa depois disso. O que tem depois disso?
Então, a Anvisa agora realmente vai começar, podemos dizer, até uma... Não sei se vai ser uma corrida do ouro verde ou se vai ser uma bolha que vai estourar, que vai deixar muita gente pendurada no pincel aí nos próximos meses. É difícil de prever, porque, na verdade, mais do que uma questão jurídica, regulatória, agora entra uma questão empresarial.
Sim.
Quem vai correr o risco?
Mais alto, né?
E quem vai correr o risco, entendeu? A gente já viu a empresa que entrou aqui no Brasil, trouxe muita grana e já meteu o pé, já viu que isso aqui não é para amador, sacou? Isso aqui é Brasil, isso aqui não é Inglaterra, não é Canadá, não é Portugal, isso aqui, não, tem que crescer aqui para compreender como que é o processo. Então, a Anvisa, ela soltou essa regulamentação, vai começar a valer no mês de março. As empresas estão se posicionando, né? Muitas empresas se posicionando para atender o mercado brasileiro, mas difícil de prever como que vai acontecer. Uma coisa é certa, eu vou cobrar responsabilidade social das empresas. As empresas que começarem a operar com cannabis no Brasil, sendo minhas clientes ou não, eu vou dar pitaco, eu vou falar em rede, LinkedIn, Instagram, onde tiver para falar, palestra, eu vou dizer, galera, não é a questão, a cannabis medicinal é mole. Eu quero saber do menino que está tomando tiro de fuzil lá na favela. Como que a gente vai resolver isso? E tem tudo, e não adianta me dizer, ah, não, uma coisa é a maconha na prateleira, a cannabis na prateleira lá embaladinha. Outra coisa é o garoto lá vendendo. Não, não, mano. É tudo a cannabis, está tudo conectado. Falar que não está conectado, você tem algum problema. Você não consegue ver o que eu estou vendo.
O espectro todo, né?
É, entendeu? É uma visão realmente macro do cenário. Você só recortar ali a prateleira da farmácia, está tudo tranquilo. Mas, pô, não é que você abre a perspectiva e vê que realmente o horizonte é muito amplo e que tem gente sofrendo por vários motivos que envolvem a regulamentação da cannabis, pô, tá errado.
Sim. Ou seja, vocês podem ganhar dinheiro, mas vamos ter calma nós, né? Tem gente morrendo.
Pô, não, vocês podem ganhar dinheiro, mas vamos respeitar o processo histórico aqui do Brasil? Sim. Vamos ver quem tá trabalhando? Vamos ver quem tá precisando? Quem foi que realmente já sofreu, correu riscos para poder fazer acontecer? Quem correu risco até agora foi o paciente. Como que o lucro vai ficar para a empresa? Né? O lucro remunera o risco. Quem correu, quem botou a bunda na janela correndo risco, cultivando, fazendo óleo, indo para a marcha e tudo mais, foi o paciente. Foi a pessoa que usa a cannabis. E agora o lucro vai ficar para a empresa? Ah, cara,
calma, nós, né? Vamos partilhar esse bolo aí, porra.
É isso aí.
Estamos chegando no final do episódio, cara. Vamos pro nosso momento. Gasta lombra. Gasta lombra.
Isso aí.
Momento Gasta Lombra, onde a gente recomenda filme, série, música, perfil do Instagram, coisas do universo para as pessoas conhecerem.
Eu posso começar, cara.
Então começa.
Mas não é nada disso que você falou.
Tudo bem, não tem problema.
Seguinte, ó, a gente tá perto do carnaval, né? E aí eu recebi aqui da galera da Escola Livre de Redução de Danos, lá de Olinda. Eles vão fazer um espaço de redução de danos que as pessoas podem ir lá e passar um tempo lá, se alimentar lá, enfim, pode ficar lá nesse lugar. O ingresso vai ser cobrado e tal. Então, assim, vou deixar o link na descrição pra quem quiser participar dessa parada, porque, tipo, é um bagulho mó foda, assim. Tem quem tá envolvido aí são as ativistas da Marcha da Maconha de Recife. Então, eu acho bacana a gente falar aonde que dá pra galera ficar suave. O nome da casa é Casa Fique Suave.
Muito justo. Mano, eu tenho um respeito enorme pras pessoas que fazem trampo de redução de dano em rolê, cara.
Mano, eu já vi, tipo, uma pessoa dessa, Alice, do Girls in Green, em ação. Eu achava, eu falava assim, ah, mano, cuidar de alguém
é de boa,
normal,
né?
É normal. Ela cuida de um jeito que ela parece, tipo, um mecânico da Ferrari trocando um pneu, mano. Tipo assim, a pessoa tá bêbada, ela fala, ó, agora ela vai vomitar, agora, aí a pessoa vomita, ela fala, pronto, agora já põe a cabeça pra trás, joga água aqui, não sei o que, né? Você tá melhor? Tô melhor, então tá, então levanta e faz isso. E aí é isso, mano, é muito rápido, velho.
Não, e tem o Gabs e a Sabrina do Respire, que eles vão em rave, mano. Aí você vê mano, o cara cuidar de frito em rave, mano, tem muito meu respeito, cara, muito meu respeito.
Eu frequentei muito festival de música eletrônica, né, Universo Paralelo, já fui a alguns e tal, há bastante tempo, e eu sempre passava em frente à barraca do coletivo Balance, né? Que é tradicional em redução de danos em festa. Cara, eu, assim, eu não tenho estômago para aquilo,
então,
não,
mano,
cara.
Você
acolheu o cara que tá surtado. Pô, o trabalho de redução de danos é incrível mesmo. E isso a gente tá falando ainda de contexto de festa e tudo mais. Vai fazer redução de danos na Craco.
É, putz.
Entendeu? Vai lá lidar com o pessoal em situação de miséria e uso problemático de substâncias proibidas.
Uma outra camada, né?
É uma outra situação. Assim, é muito, 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 assim, bonito o trabalho mesmo que a galera faz.
Ah, eu inclusive nesse mesmo sentido quero indicar, na verdade, para que seja de conhecimento geral, que o Núcleo de Álcool, Drogas e Saúde Mental da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de São Paulo faz um trabalho na Cracolândia que chama Balcão de Direitos, né? Então, na verdade, essas discussões elas não passam a largo, né, da sociedade, né? Essas questões estão sendo discutidas e é uma pauta de direitos humanos bastante, bastante importante. A minha indicação é essa, mas acho que eu vou fazer duas indicações.
Só vai.
Então, e aí a outra indicação é do Instagram do Movimento Futuro, que é esta ONG que chamou a reforma para falar de educação sobre drogas na escola. Então eu quero indicar o trabalho do Movimento Futuro, que é bem bacana, acho legal o pessoal conhecer, @movimentofuturo.
Justo, Marcelo?
Eu estou me organizando para o Planta na Mente, né, quarta-feira de cinzas, então quem estiver no Rio de Janeiro está convidado para participar, representar a galera lá. defendendo o uso da cannabis, seja medicinal ou recreativo.
Explica um pouquinho o que é o Planta na Mente, quem não é do Rio, quem nunca viu o Planta na Mente.
Planta na Mente é um bloco que ocorre às quartas-feiras de cinza. Salvo engano, a galera era da Orquestra Voadora, era de um outro bloco também tradicional, e aí houve uns dissidentes.
Eles se olharam e falaram, nossa, todo mundo fuma maconha.
Juntaram, né, os maconheiros e os a favor da legalização e montaram esse bloco próprio. Enfim, e todo ano acontece nesse dia específico, com esse nome bem sugestivo, que é a Quarta-feira de Cinzas.
Justo, muito bom. Emílio?
Eu tenho acompanhado o que me chamou muita atenção, já falei, né, delas hoje, são as Mães Independentes lá de Recife. É um coletivo que eu estou, né, observando como fato social, né, mulheres periféricas, muitas mães solo e que cultivam cannabis e tratam seus filhos. Já são cinco, três delas já estão com habeas corpus, então eu vejo isso assim com, né, tem o Instagram delas, e assim, não é muito uma dica, mas é uma dica para quem quiser e quem puder ajudar. Elas estão precisando, né, estão precisando sempre de um reforço de caixa lá para a organização do coletivo, para o custeio do cultivo delas. Então elas têm uma vaquinha que está lá no Instagram, Mães Independentes, Mães Indie, né, no Mais Indie, no arroba Mais Indie, no perfil do Instagram. E é bem interessante o trabalho delas, então estou bem assim, bem admirado com o que elas vêm fazendo.
Foi elas que conseguiram os habeas corpus, esse...
Lá em Pernambuco, dos quatro, três são delas.
Pode crer. Como é que é? Qual a diferença do Abrace para, por exemplo, por que esse coletivo não conseguiu?
Não, então, as Mães Independentes, elas não têm uma associação formada. A Abrace é uma associação formada, mas hoje existem inúmeras, pelas minhas contas já estamos chegando a 30 associações no Brasil. Pelo menos cinco delas, seis delas já pediram autorização de cultivo, mas só a Abrace conseguiu até agora. Então, estamos aí ajustando as ações, ajustando as narrativas para poder conseguir outras autorizações para associações cultivar.
Querendo ou não, com a associação você chega mais longe, né? Você consegue atender muito mais gente, você tem tipo uma expertise que você pode difundir, né?
Você consegue fornecer, né, para os seus associados o óleo, você pode fornecer, se for autorizado, a muda, a semente, para o próprio associado também cultivar. Então, assim, há realmente um amparo em torno da cannabis, que vai da cannabis em si, do óleo, da planta. Há também a informação sobre o uso, a informação sobre a doença, porque você acaba encontrando outras pessoas com um sofrimento semelhante ali dentro.
Pode crer. Tinha que ter uma dessa em cada cidade, né?
O ideal é por aí, para capilarizar bem, né? Entendeu? Aí você junta a associação com Farmácia Viva, com o cultivo doméstico, com cooperativas, você consegue fazer uma rede de proteção para as pessoas que usam cannabis como ferramenta terapêutica bem eficiente.
Eu vou recomendar aqui um podcast que eu já participei duas vezes, que são os parça do Camarão Cabrão, mano. É os caras lá de Osasco, é pertinho do QG antigo. E, mano, eles são independentão, fazem porque...
A gente não tá em Osasco agora?
Não, a gente tá em não Osasco que agora, loucura, que é São cara. Paulo já. A gente tá em quase Osasco.
Quase Osasco, que é perto.
Um pezinho pra lá é Osasco. Mas os caras são independentão, fazem porque ama mesmo o bagulho. E eles gostam mesmo. Gostam mesmo da ganja. Dois dos caras, eu acho, já morou lá no Uruguai. Que, tipo, falou, foda-se, quero uma maconha mais importante na minha vida. E foi pro Uruguai, tá ligado? Ele morou lá um tempo e tudo mais. E, mano, o conteúdo dos caras é bem bom. O último episódio que eu fui lá, eu fui falar sobre maconha e café. Sobre essas maravilhas do mundo moderno. Mas, mano, um conteúdo muito bom. Tá no Spotify, Camarão Cabrão, podcast Camarão Cabrão.
Quando é que esses caras vão me chamar pra gravar com eles lá em Osasco, porra?
Ah, não sei, mano. Você não tá mais em Osasco? Perdeu.
Só me chamar, cara. Eu sei o caminho de casa ainda.
Aí, tô cobrando, hein, cara. Vamos fechar esse podcast aqui. Primeiro, deixa... Onde é que a gente encontra o Reforma? Como é que chama o sinal do Thundercats?
No Instagram, @ Rede Reforma. Se quiser mandar um e-mail, reforma@reforma.org.br. E também no perfil dos advogados, né? Aí seria interessante entrar no perfil da reforma e ver se tem algum advogado mais próximo.
É verdade, vocês fizeram umas postagens há um tempo atrás que era a cidade, o estado e os advogados, né?
Isso aí.
Isso, tipo, já dá uma ajuda muito para quem... Esse aqui tá mais perto, vamos lá, e tá tudo certo, né?
Isso aí.
Mas a sua pessoal, Emílio?
É a rede que eu mais uso atualmente, é o LinkedIn.
Emílio Figueiredo lá.
Emílio Figueiredo lá. O Emílio Maconha vai aparecer.
Meu é Marcela Sangold, Sanches Goldschmidt, que é o meu nome, então eu abreviei, Sangold, pode encontrar no LinkedIn e no Instagram, é o mesmo nome.
Eu já sou conhecido aqui da casa, mas aí vai, é Ceci Galício no Instagram ou Cecília Galício no LinkedIn, já que...
Me tuda, tchau.
É nóis, beijo pra todo mundo. E que vamos, seus doidos.
Então é isso, tamo junto. Segue a gente em todas as mídias sociais, arroba canal 12, na minha pessoal, arroba Will Muito Nerd lá no MTG Arena. É nóis.